Bom dia, Rodrigo, nossos ouvintes da Rádio Planetária, aí, de Espumoso, da nossa região aí, né? Primeiramente, queria agradecer a nossa comunidade aqui de Espumoso, mas muito bem, né? Feliz aqui também em estar aí, passando algumas prevenções contra incêndios aí, para mitigar os riscos aí à nossa população aí da nossa região, né? O fogo, Rodrigo, historicamente ele nos trouxe muitos benefícios, né? Desde lá, a nossa antiguidade aí, o fogo ele nos ajuda em muitas coisas e uma delas é nos auxiliar aí no espantar o frio, né, Rodrigo? Então a gente tem que ter muitos cuidados, porque como a gente fala muito no Corpo de Bombeiros, né? O fogo, ele é um fogo enquanto ele está sob nosso controle, né? No momento que ele sai do nosso controle, ele passa a ser um incêndio, né? E aí que precisa da atuação do Corpo de Bombeiros, e aí que ele traz riscos aí ao nosso patrimônio e principalmente traz riscos à nossa vida, né, Rodrigo? Então, nessa época do inverno, aí o pessoal mexe mais com fogo, né? Como tu falou aí, a lareira, fogão a lenha, aquecedores aí elétricos, que agora tem uma quantidade significativa, né? Então, a gente tem que ter muitos cuidados aqui. E hoje a gente vai passar algumas dicas aí de como proceder aí com lareiras, com fogão a lenha, com aquecedores aí para a população ficar antenada, né? Vamos começar então pelas nossas lareiras ecológicas aí, né? Um produto que é bastante comum, né? O pessoal tem bastante conhecimento aí. A gente tem algumas indústrias aí que fabricam. Né? O que eu posso dizer de início, né? A lareira ecológica, principalmente a álcool, né? A mais conhecida.
Álcool combustível aí, o pessoal usa bastante, né?
Nós não vamos aqui demonizar esse equipamento, sim, né? Mas a gente tem que ter essa atenção aí para ele que não venha ocasionar aí algum acidente aí nas nossas residências, né? Então, o que eu posso dizer assim? Primeiro, o cuidado é, quando tu vai comprar, normalmente tu recebe um manual ali de instrução, né? Então, tu tem que estar a par daquele manual ali, né? Às vezes, tu compra numa empresa pequena, que recém está começando, que ela não tem um manual, né? Aí, o que a gente sugere? Vai no Google, então, né, Rodrigo? O Google, hoje, a nossa inteligência artificial, ela ajuda muito ali. Coloca ali no Google, ali, cuidados com a lareira ecológica, ali, tu vai achar, né? Já que tu não ganhou um manual ali daquela empresa pequena que está fazendo ali, às vezes, é um comerciante que recém começou a produzir esse equipamento, ele não vai ter um manual ali para te oferecer. Eu recomendaria que ele produzisse um manual ali e entregasse para o seu cliente, né? Além de dar as dicas ali pessoalmente, entrega um papel,
conhecer o próprio produto, né?
Um folder ali para a pessoa ter aquele
instrução,
aquela instrução, aquele manual ali para pronto emprego, né? Mas vamos lá para a prática da lareira, né? Primeiro é a questão do manual, depois o álcool, o tipo de álcool que tu vai utilizar, né? Ele não é o álcool 70 ali, ele é um álcool um pouco mais viscoso, é de 90% a 96% de concentração. Então ele vai te trazer um fogo de melhor qualidade, vai aquecer um pouco mais a tua casa, não vai aumentar os riscos, né? Então muitas pessoas usam o quê? O álcool, aquele 70, aí não faz muito fogo, já querem, esse fogo aqui tá muito pequeno, acho que vão colocar mais álcool lá no local. Tem algumas pessoas que usam outros tipos de combustível aí, o principal é qual tipo de álcool tu vai utilizar, é o álcool 92 a 96 de concentração ali.
Esse é o recomendado.
Esse é o recomendado. Outro fator importante aqui que é na hora e que acontece bastantes acidentes, né? Teve um caso, inclusive, jogador de Copa do Mundo, né?
Sim.
Eu me lembro de um caso que teve com o zagueiro Lúcio da seleção, ex-internacional, né?
Sim.
É o caso mais famoso, mas isso acontece na nossa população, infelizmente, com alguma frequência, né? Ele teve aí quase 20% do corpo queimado e pelo que a gente viu de relatos, foi na hora do abastecimento. O que aconteceu? Ele não deixou a lareira esfriar e foi colocar o produto lá. Como a lareira tá quente ainda, ela solta gases, solta vapor, e quando tu vai colocar o líquido lá, o álcool no recipiente, ocorreu a ignição ali e um incêndio, o fogo atingiu o recipiente de álcool. E aí que ocorreu a explosão e ele acabou se queimando, né?
E é instantâneo, né? A explosão é instantânea aí, né? Imagina o álcool altamente com, né?
Exato, ela é instantânea, ela é um incêndio ali volumoso, né? E aí que acaba acontecendo os acidentes, né? Com a lareira ecológica, né? Então, muito cuidado, esperar aí de 40 a 60 minutos aí ela esfriar para depois repor o líquido, né? Outra situação importante também, Rodrigo, é nós mantermos a lareira ecológica afastada de qualquer tipo de material ali que possa ocorrer ali uma ignição, uma propagação de incêndio, né? Retirar ali o sofá, tapetes, das proximidades, não deixar próxima cortinas, né? A mesa, que tem a nossa toalha de mesa ali, né? Então é importante manter ela 100% ali isolada, né? Sem nada próximo aí que possa acontecer aí uma faísca ou um aquecimento daquele produto lá e aí acontecer um incêndio, né? Isso também infelizmente é comum, né? As pessoas acabam deixando a lareira ali próxima, a cortina, próxima à toalha, à mesa ali que tem a toalha ali, e aí ocorre ali um aquecimento desses produtos, e aí um calor ali atua ali por por irradiação, né? E acaba aquecendo aquele item ali e ocasionando um incêndio na residência, né? E esses produtos, eles são de fácil propagação do incêndio também, né? E aí acontece toda uma tragédia ali por ter esses equipamentos próximos à lareira ecológica ali, né?
E a lareira ecológica também não pode fazer aquelas em casa, né? O pessoal às vezes constrói em casa artesanalmente, sem conhecimento nenhum. Tivemos um caso, eu lembro, né? Não foi agora, acho que foi em Vacaria ali, foi essa região ali que o pai foi fazer uma lareira ecológica com algumas latinhas lá, perdeu uma filha jovem aí de 13 anos, por consequência de uma explosão aí que acabou cometendo eles naquele momento, e a filha acabou vindo a falecer. Uhum. Né? Então também, né, compre um produto que seja, né, até pelo Inmetro, enfim, né? Isso, não faça em casa artesanalmente, né? Porque é perigoso.
É, o Inmetro é o nosso órgão aí de controle, né? Então tem que ser um produto que tenha procedência, né, Rodrigo? Outra situação também, Rodrigo, a lareira, o fogo, ele consome oxigênio, né? É um dos componentes do fogo, para ele existir, é a presença, tem que ter oxigênio.
Eu não sei se é o triângulo do fogo ou é o quadrado do fogo que tem hoje.
A gente chama de tetraedro do fogo, né? O quarto elemento seria a reação química, né?
Sim.
Então hoje a gente utiliza o tetraedro do fogo, antigamente era o triângulo.
Era o triângulo, né? Oxigênio, oxigênio, o combustível, oxigênio e o... Né?
E hoje a gente tem mais a reação química desses três elementos aí que formam o fogo, né? Então, o oxigênio, o fogo ali, ele queima o oxigênio do ambiente, né? Então, aí, para não ocorrer uma dificuldade aí respiratória das pessoas que estão no ambiente ali, às vezes ali tu tá com amigos, com familiares ali, tá com 6, 7 pessoas ali, ou até mais, naquele ambiente ali. Então, tem o fogo que está consumindo oxigênio, então é aquelas pessoas que estão consumindo oxigênio, né? Então, é importante o quê? Que a gente mantenha uma ventilação ali para que tenha uma entrada de oxigênio, né? Mantenha uma parte ali da janela aberta, das portas ali, que dão acesso ao local onde está a lareira aberta ali, para que haja essa troca de oxigênio aí, não ocorra riscos aí a nossa população que está em volta dessa lareira ali, que se mantenham com um oxigênio novo ali que vai entrando desses locais abertos.
Temos casos de aquecedores ligados, estufas principalmente, o pessoal fecha tudo, né? E aí quando vê, sofre mal súbito ali, né? Outras vezes também aquecedores a gás, enfim, vários, né, esses acidentes por causa do que falta oxigênio.
Exato, o que acontece com esses aquecedores elétricos, né? Para ele esquentar, ele também consome oxigênio, né? Então, se tu mantém ali a noite inteira aquele aquecedor elétrico ligado, com as portas, janelas do teu quarto fechado, que normalmente as pessoas usam e fazem desse tipo de manobra, né? Fecham tudo ali, o quarto ali, e ligam o aquecedor, que aí vai esquentar mais, né? Então, ele passa a noite inteira ali agindo, né? Aquecendo o ambiente e gastando oxigênio, né? Então, aí a pessoa vai estar dormindo e vai ver que faltou oxigênio no ambiente.
Apaga.
Né? Então mantém ali, se tu vai usar um aquecedor elétrico a noite inteira ali, recomendo que também não coloque nele na potência máxima, né?
Vai ter o risco de elétrico também, né? Sabe da tua tomada, como é que tá, enfim,
exato, tem tudo isso. Exato, da tua fiação, né? Então mantém ali uma porta ali entreaberta ali, para que possa entrar um oxigênio no ambiente ali e tu esteja mais protegido, né?
E as lareiras a combustão e fogões a lenha também, que acho que é 90% das pessoas ainda usam, né? Fogão a lenha, tradicionalmente, uma vez era a única forma que as pessoas tinham, né, de cozinhar os seus alimentos, né? Hoje ele já ficou uma coisa mais para aquecimento mesmo, né? E também as lareiras aí, né? Tem que ter cuidado, muito cuidado, porque além da fumaça, muitas vezes, que entra no ambiente, o calor consome oxigênio e o risco de acidentes com lenha, com explosões, microexplosões que acontecem, enfim.
Com certeza, Rodrigo. A lareira, que é a lenha que a gente chama, né, que é bastante tradicional também, né, nosso fogão a lenha, que ele é histórico também, né. A lareira, ela uma pequena vantagem dela é que ela utiliza bastante o oxigênio da própria tubulação dela ali, né? Então ela não consome tanto oxigênio do ambiente, consome também, mas é uma menor quantidade que a lareira ecológica, né. Então é importante
também. Tem o tubo de sucção ali, né?
Isso,
que é o chaminé,
o fogão. Então ela consome um pouco daquele oxigênio ali, né? O que nessa questão ela facilita um pouco, né? Mas o que a gente diz de prevenção? É principalmente manter os materiais aí da nossa residência que possam aquecer e acontecer um incêndio, né?
Virar combustíveis, prováveis combustíveis
para
o fogo, né?
Exatamente. A cortina, qualquer material ali que possa ali ter um... saltar uma faísca da nossa lenha ali e iniciar um incêndio, né? Eu lembro, a minha mãe utiliza fogão até hoje, né? Então, eu tô sempre lá, mãe, olha, cuidado com essa roupa aí, mãe. Normalmente, aí, bota uma roupa ali pra secar
Naquele proteção,
proteção
fogão
do fogão ali,
que ele tem aquele arco de ferro por fora da chapa ali.
Então, né? Essa roupa aí é extremamente perigosa, né? Tu deixa ali, o que, é que acontece bastante é o pessoal deixar o fogão ali em atividade, vai dormir e esquece da roupa lá, né, Rodrigo? Então é uma bomba. É
um prato cheio, né?
Pra iniciar o incêndio.
Né? E outra coisa também, o pessoal botava aquelas lenhas maiores que o compartimento queimava, mas torava, caía pra baixo, né?
Exatamente, é. E tu vai dormir, fica aquele pedaço de lenha pro lado de fora, ela cai. E o que, que a gente recomenda nesses casos, né? O primeiro é que tu, tanto até inclusive a lareira ecológica, né? Tu, logicamente, tu tá com um pouco de sono ali, eu vou me escorar aqui no sofá, ou eu vou deitar, eu tenho que desligar todos esses equipamentos, né? Seja a lareira ecológica, seja o nosso fogão a lenha, seja a nossa lareira tradicional ali, a lenha também, né? A se atentar, a desligar, a terminar com o fogo ali, né? Fechar bem o fogão ali, tem a nossa portinha, né? Jamais deixar ali um pedaço de lenha para fora ali, esquecer, né? É aí que acontece os incêndios, né? O que a gente pede também nas casas que são de sualho de madeira, né? Infelizmente, e por isso que acontece os incêndios, muitas vezes a pessoa vai esquecer lá o pedaço de lenha para fora, né? Então o que a gente recomenda ali na frente do fogão, no assoalho de madeira, que se coloque uma relação ali de metal.
Aluzinho com metal, a chapa, isso. Muitas pessoas fazem isso.
Coloca por cima do assoalho de madeira, né? Então quando aquela brasa cair, em vez dela entrar em contato com a madeira, ela vai entrar em contato com esse material de metal que você colocou ali na frente do fogão ali. Então a brasa vai cair ali e não vai propagar o incêndio, né? Ela vai se apagar porque o alumínio ele não é um condutor de fogo, ele é difícil de combustão, né? Então ele tem que ter uma temperatura gigantesca para ele.
Assim, para ele poder,
né? Ele poder virar
um combustível,
né? Então se coloca ali uma proteção na frente do fogão, na frente da lareira, inclusive, né? Não só do fogão, mas da lareira também, né? Tu vai deixar um fogo na lareira ali, vai dormir, vai saltar uma brasa ali que tu não vai ver, vai cair na madeira, vai iniciar um incêndio, né? Então com a proteção de metal na frente da lareira ali, do fogão, vai auxiliar bastante. Outra situação também, quanto a nossos fogões aí, inclusive eu já peguei incêndios desse tipo, né? É que a nossa tubulação do fogão ali, o cano do fogão, né? Ele tem que estar bem vedado ali, e tem umas proteções ali para ele não ficar encostado à nossa viga de madeira, né? Porque tem as nossas residências de madeira aí que o fogão, o cano do fogão, ele sai para cima no telhado, né? E ele não pode estar encostado nas nossas vigas ali de madeira, né? Que ele aquece, né? Isso acontece mais com os fogão campeiro, né? Que ele tem uma caloria ainda maior, né? Então ele aquece o cano, através aí da... Coloca bastante lenha ali, né? Acontece uma condução do calor, né? Condução, ela acontece do cano pra madeira, né? E aí lá, se ele tiver encostado na viga da residência ali, né? Vai acontecer o quê? A condução ali do calor do cano pra viga. A viga vai começar a virar uma brasa e pode aí acontecer um incêndio, né? Então ele tem que ter uma proteção ali de metal também, né? Quando ele passa na viga, tem uma proteção.
Isolante térmico, né?
Isolante térmico ali, para que não ocorra essa condução de calor aí do cano pra viga, né? Então é importante esse cuidado, gente. Eu já peguei alguns incêndios desse tipo aí, né? Então tem cuidado ali na saída do cano aí da residência pro exterior da casa.
Inclusive essas lareiras que o pessoal compra a lenha, né? Que é essas de metal que instala na casa, isso, né? Aí coloca um cano, passa o forro ali. Exato. Já tem vários acidentes, a gente sabe também, né? Tem princípio de incêndio muitas vezes por causa disso, né? Não é aquela lareira de alvenaria que vem, isso, que o pessoal constrói ali.
Isso, exato. Essas lareiras de metal, como tu bem falou.
Móveis, né?
Cuidado também na questão da limpeza desses canos, né? Portanto, limpar, porque ele vai gerando um acúmulo ali de...
Fuligem.
De fuligem. E aí depois tu fica... Muitos anos ali utilizando, vai acumulando mais, né? Vai chegar o inverno lá que tu vai
ativar
e vai ocorrer o quê? Um incêndio daquela fuligem que ficou acumulada dentro do cano, né? Faz uma fumaça, né? E aquece aquela estrutura ali, vai assustar, vai ocorrer um princípio de incêndio ali que, se não agir rapidamente, aí pode se expandir para o restante da residência.
Né? É muito rápido para acontecer, né? A gente fala que parece que, não, mas eu faço todo dia, mas menor descuido, o fogo se propaga rapidamente, né? É incrível como você, um ministro, quando veja.
E ele sai do nosso controle.
Sai do controle, a gente teve aqui uma casa, por causa da questão do fogão que incendiou aqui, vocês atenderam, o senhor não estava ali ainda, eu acho que na Fernando Ferrari, que o cara disse, eu saí, deixei o fogão. Na verdade, ele, segundo ele, tirou a chapa, assim, a rondana do fogão, ele deixou o fogo, subiu, pegou um teto da casa, começou a esquentar o forro, e quando ele foi tomar banho, e quando ele viu, ele não tinha mais o que fazer. É rápido, rápido mesmo. Então a gente fala que parece que estão falando coisa que a gente já sabe. Não, a gente tá dando dicas para você, né? E claro que você já sabe, você tem fogão, você sabe. A gente espera que você saiba, né? Como manusear ali, né? Sim. Mas é coisa de piscou o olho, acontece.
Exato. É importante a gente manter o cuidado, né, Rodrigo? Por mais que a gente já... Muitas pessoas trabalham há muito tempo com fogão a lenha, né? Com lareiras, né? Mas é como tu falou, o incêndio ele se propaga muito fácil. Tu tem um mínimo descuido ali, às vezes tu não prestou atenção em qualquer situação dessa que a gente exemplificou aqui, o incêndio vai acontecer. acontecer, né?
Foge do controle rapidinho.
E essas casas de madeira, o cuidado ainda maior, né? Felizmente aí as casas de madeira, a madeira ela é um combustível extremamente de fácil propagação do incêndio, né? Então uma casa de madeira aí ela se perde em 3 minutos depois do início do incêndio, né?
Olha só, 3 minutos já está...
Ocorre ali o aumento da, a gente chama de flashover, né? Explosão do incêndio, né? Ela acontece muito rápido nas casas de madeiras, né? Então, infelizmente, a maioria das casas de madeira a gente não consegue salvar, né?
É 100%, só vem fazer o rescaldo, né? Claro, extinguiu o fogo, né?
Atividade
mas sobra no final.
A atividade do Corpo de Bombeiros é, quando é incêndio em casas de madeiras, né? É proteger as casas próximas, né? Que o fogo não se propague, né? Pela distância, normalmente, né? Até a chegada do nosso caminhão ali, como eu falei, a casa ela se perde em torno de 3 minutos, é a média que se perde uma casa de madeira, né? Então, a atividade nossa é ir lá controlar lá o fogo para não que se propague as casas vizinhas, né? Porque infelizmente aquela casa de madeira, ela, como a gente falou, o incêndio se propaga muito rápido, é complicado de conseguir salvar ela, né?
Juntamente com móveis, com combustíveis também dentro, né? Aí tem móvel, tem fogão, tem roupeiros, enfim, né? De madeiras, aí tem também sofá e outras.
Tem uma abundância de combustível, né?
É que...
Que faz o fogo se propagar e que ela se consuma rapidamente, né? Então é importante que a gente tenha muitos cuidados em todas as residências, né? Seja de alvenaria, seja de madeira, mas a madeira, pela característica que tem que redobrar a atenção.
Né? E temos também aquecedores a gás também, tem que ter muito cuidado, né? O gás, ele também, né? Cuidar as válvulas, né? Fazer sempre esse check-up, né? Checar, né? O gás, enfim, né?
Sim.
Pra ver se ele tá, se não tá vencido ali, né? A válvula, enfim, a mangueira, como é que tá, ressecada, enfim.
Exato, né? O aquecedor a gás.
Não, é Infinity
a gás,
Life,
ele é um pouco mais complexo, né? Porque ele tem a estrutura, tem a que armazena o gás, tem as mangueiras que ele conduzem o gás. Então tem que checar todos esses equipamentos aí, né? Ver a questão de validade das mangueiras, comprar mangueira que tem os selos do Inmetro, equipamentos que tem o selo do Inmetro, gás apropriado, uma série de fatores aí que vão fazer com que tu tenha uma segurança na utilização desses produtos aí, né? A questão também de manter ali o ambiente um pouco ventilado, para não consumir todo o teu oxigênio, né? Então são esses cuidados que a gente tem aí que...
São simples, né? Parece que é, não. É aquilo que a gente falou aqui. É coisa simples, é. A gente, todo mundo sabe, né, que esse manual aí já vem pronto na nossa cabeça. Sim. Mas temos que ter alguém que trabalha, que vê a realidade, né? Como o senhor, o Corpo de Bombeiros, que eles veem, vocês chegam lá, enfim, e muitas vezes essas ocorrências, né, são coisas que podiam ser bem, né...
Simples de ser evitado.
Simples de ser evitado.
Tem um pequeno cuidado ali, que tu já conseguia mitigar aquele risco ali e evitar uma tragédia, né?
Idosos, né, porque muitas vezes a gente sabe, né, que muitos incêndios aí acabam vitimando muitos idosos, né, que ficam dormindo, enfim, acabam, por causa do fogão, até mesmo fumando na cama, enfim, coisas assim.
As pessoas idosas ali... diminui um pouco a atenção, né? 80 anos, tu tem um déficit, fica um pouco o nosso sistema
mais lento, né?
O nosso sistema
naturalmente
humano, né? É natural, né, que a gente recaia um pouco a nossa atenção, né? A gente já pegou vários incêndios com idosos ali, porque é aquela questão que a gente falou antes, né? Esqueceu uma lenha no fogão, caiu fogo,
uma panela no fogo,
esqueceu a panela no fogo, não teve os cuidados que a gente passou hoje aqui, né? E acabou acontecendo incêndio, né? E aí a gente tem que trabalhar nessa questão de prevenção para que a gente não tenha mais esses acidentes aí, ou diminua sensivelmente, né, Rodrigo? Uma coisa também que eu queria falar aqui, Rodrigo, é a questão da nossa elétrica, das nossas residências, né? E daí essa parte da elétrica, ela acontece o ano inteiro, né? No inverno ela acaba acontecendo um pouco mais, porque daí tu utiliza mais o ar-condicionado, mais
aquecedores
elétricos.
Consome, né, muita energia.
Então as nossas residências aí, a gente tem residência aí de 20, 30, 40, 50 anos pra cima, né? E o que acontece, né? Naquela época que foi construída, ela não foi construída... A fiação elétrica não foi para suportar todos os nossos itens elétricos que a gente tem hoje, né? A gente tem aí o ar-condicionado, fogão...
Micro-ondas,
fogão,
air fryer...
Forno elétrico...
Tudo elétrico hoje, né?
É isso, aquecedor elétrico, ar-condicionado... São equipamentos que demandam bastante energia, né? Então, o que a gente recomenda sempre é... As casas aí... Tem um período já de construção, né? Que as pessoas contratem ali o seu eletricista ali... Que verifiquem se a sua fiação ela é capaz de suportar essa sobrecarga maior que a gente tem hoje, né? O chuveiro elétrico, agora no inverno a gente usa ele mais quente, né? Então ele puxa mais energia, né? Tanto que ele tem uma fiação ali apropriada, né? A fiação mais grossa, que a gente chama, né? Então é importante o quê? Que a gente contrate ali um profissional ali que tenha conhecimento, que faça uma verificação, né?
Chuveiro também aconteceu vários acidentes com chuveiro, né? De incêndios também aí.
Ele puxa muita energia, ele aquece. A fiação ali e ocorre um incêndio, né? Porque ele aqueceu mais do que ele pode suportar, né? E acaba acontecendo incêndio, né? Os incêndios elétricos, eles são bastante frequentes aqui na nossa região, né? Então a gente pede que tenha esse cuidado aí, não sobrecarregar uma tomada, né? Tu vai lá, coloca geladeira, coloca
forno
elétrico, né? Micro-ondas.
Ah, imagina.
Aí bota um T lá e vai colocar mais a nossa air fry.
O T tem T aí que é proibido, né? Inclusive é proibido aí, né? Inclusive se até as seguradoras aí, né? Está num T aí, enfim, é coisas, né? Porque tem uns T que são bem perigosos mesmo.
Então tem que ter esse cuidado com as fiações elétricas, né? Manter sempre ali um cuidado e as casas mais antigas aí, pedir aí para o nosso eletricista dar uma olhada aí, né? Tu falou agora em seguradoras, né?
Sim.
Eu agora uma opinião pessoal, né? Não do tenente, mas uma opinião pessoal, né?
Sim.
A gente que já pegou muitos incêndios, né? Então, eu, no meu ver, um dos seguros mais importantes que tem é o seguro residencial, né? É o lar que tu reside ali. A gente sabe quanto é difícil a gente conseguir ter uma casa própria, né? Ou até mesmo a casa do aluguel, né? Claro, ali ele também, né? Teve o seu mérito ali em construir aquela casa, né? No meu entendimento pessoal, aí, um dos seguros mais importantes que tem é o seguro residencial, né? A gente já, como te falei, a gente já pegou vários incêndios aí, né? E quando a gente vê que a pessoa tem seguro, ela tem uma tranquilidade muito maior. Né? Quando não tem seguro, a gente vê a dificuldade que é para as pessoas, né, conseguir construir um lar novo.
Reconstruir, né? Não é fácil,
então,
né?
Então, uma opinião pessoal minha.
Até, né? Mesmo pelas catástrofes aí que acontecem, é, né? Temporais, enfim.
Isso, exatamente. Né? Não só o incêndio, né?
Sim. A gente tem mais alguma dica para a gente fechar aqui? A gente vai falar um pouquinho também sobre as alertas que temos. Que
sim, aí. Mais uma dica de incêndio, né?
Vamos lá.
Mangueira de gás, o nosso gás de fogão, né? Sempre comprar uma que tem o selo do Inmetro, né? Ela tem a validade de 5 anos ali. Mas a gente já foi em residências aí, inclusive na nossa semana da prevenção, a gente consegue umas mangueiras de gás aí dos nossos materiais de construção aí,
parceiros,
né? Nossos parceiros aí nos dão umas mangueiras elétricas, a gente vai nas comunidades aí mais carentes e faz a troca da mangueira de gás, né? A gente pega a mangueira de gás lá com 10, 12 anos de utilização, né? Mais do dobro do tempo de vida útil, né? E o que que acontece? Essa mangueira resseca, né? Até porque o próprio, se tu pega um cooktop, né? Que chama esses fogão um pouco mais moderno, né? Naturalmente ela aquece um pouco aquela mangueira, né? E com o passar dos anos, por isso que ela tem validade de 5 anos, né? Passar do ano ela vai ressecando, né? E aí no momento que tu tá fazendo lá tua comida lá, ela pode vir partir, né? Se romper aquela mangueira ali.
E aí o gás tá ali sob pressão.
Exatamente, ele se expande ali, como já tem o gás ligado ali, né? Não é porque ela rompeu ali que teu gás vai apagar automaticamente, não, né? Ela pode ter uma micro fissura ali na mangueira, né? Sai um pouco de gás pela micro fissura, o fogão vai estar ligado e aí vai acontecer um
acidente
incêndio
grave, né?
Ali normalmente é incêndio, né? O gás ele é extremamente violento, né? A propagação é instantânea, né? E aí acontece um acidente bem grave nessa situação, né? Então cuidado com a mangueira de gás aí, né? De preferência sempre deixar o botijão de gás pro lado de fora da residência, né? Pega muitos incêndios aí com um botijão de gás, né? Outro cuidado também que a gente não dá muita importância e que eu tenente Castro, já peguei vários incêndios aí é com a vela, né? A vela tem que ser mantida aí num recipiente que não propague o fogo, né? Coloca ela aí dentro de um copo, dentro de uma xícara, né? E a melhor dica é dentro de um prato, né?
Deixa ela dar uma aguinha embaixo ainda, né? Se for.
Deixou do prato ali, o que acontece? A cera ali, ela não vai ter contato com material combustível que tem uma combustão mais rápida, né? Não vai ter contato, não deixa em cima de uma mangueira, né? A gente já pegou um incêndio que a pessoa deixou a vela em cima de uma caixa de fósforo, né?
Nossa, isso aí
daí ela faltou luz. Ah, eu peguei minha caixa de fósforo lá, pra ser bem prático. Coloquei a vela em cima, liguei ali, instalei ela em cima da caixa de fósforo, saiu de casa, foi no vizinho ali e o incêndio se propagou. Né?
Pessoal, só aqui o tenente está falando aqui, pessoal, é baratinho, compre lâmpadas de emergência, né? Liga na tomada.
Também é importante.
Muito, né? Importante, bota uma no corredor, uma no quarto, ela ilumina e ajuda você a se situar dentro de casa. Esqueça a vela, gente, esqueça aí. Esse aí, olha, totalmente...
O que acontece?
É uma chama viva ali, né? Olha só.
Nas nossas empresas, aí a gente faz a fiscalização e aí as pessoas utilizam ali as lâmpadas de emergência, né? Faltou luz, ela se acende, né? E é uma praticidade muito boa, muito grande, né? É muito boa essa tua lembrança, né? O que acontece com as velas também, o pessoal utiliza na nossa fé, né? Utiliza junto à nossa santa ali, né?
Sim, tem uma santinha em casa, né? Liga, acende uma vela,
isso. Então tem que ter esse cuidado aí. Mas de prevenção contra incêndio, eu acho que era isso, né?
Abordamos bastante aí, cuidados, né? O pessoal diz, mas tudo que estão falando, eu sei, que todo mundo tem em mente, né? Mas para acontecer o acidente é rápido, né?
Se as pessoas tiverem dúvida aí, nos contatos aí, através do nosso telefone 93, né? A gente tá sempre à disposição ali para passar essas orientações para nossa população aí, né? E vamos mitigar esses riscos, né? O ano passado, rapidamente, Rodrigo, a gente teve 7 incêndios aqui na nossa região, né? Ocasionados desses descuidados que a gente passou aí, com fogão, com lareira aí, com aquecedor elétrico.
Então acontece, a gente sabe que acontece, né? Por isso que...
Então, um aqui em Espumoso, a gente teve 4 em Itapera e 2 em Vitor Greff, né? de maio a setembro do ano passado. Né? Então, não é um número expressivo, mas o ideal era que você não tivesse nenhum, né, Rodrigo?
Com certeza.
Zerado a nossa... Passasse por esse período de inverno e zerado em tipos desse tipo de incêndio.
Com certeza, por isso que a gente traz aqui, é uma coisa que de alta relevância, porque chega essa época, o pessoal faz mesmo, né, isso. Sim. Começa a ativar os seus fogões, lareiras, até muito mais que um aquecedor em casa. Ah, ligou o ar no quarto quente, aí tá com fogão na cozinha, tá com a lareira na sala.
Sim.
Aí vamos lá pra garagem também, ah, tá muito frio, e esquece de ir, né, enfim, vai gerando questão da fiação, muito importante também. O pessoal faz essas gambiarras, a gente chama assim, né, bota um monte de aparelhos num só T, que nem é recomendado.
Sobrecarga, né? Faz a sobrecarga.
Liga uma torneira elétrica no plug, na tomada, também é condenado isso aí, né? Inclusive, a torneira elétrica tem que ter um disjuntor próprio para ela.
Exato, exato.
Né? E o pessoal bota ali no plug, esquenta, derrete o plug.
As nossas casas mais antigas aí, normalmente só tem um disjuntor, né?
Sim.
Para todas as
ramificações. Não adianta trocar o disjuntor lá, né? Porque se ele não cair, daí é pior, né?
Então, o ideal é que cada compartimento da residência aí tenha o seu disjuntor, né?
Mas hoje, as residências modernas, hoje sim tem, né? E algumas outras também, né?
Isso, então, o importante é que a pessoa se aconselhe com o nosso técnico eletricista.
Antigamente, para você ter uma ideia, o pessoal, caiu o disjuntor das casas, né? O pessoal tava tomando banho, demorava muito no banho, pá, mas ele cai porque é uma proteção, porque já esquentou o fio. Exato. Lá ao extremo, aí ele cai. Antes de acontecer alguma coisa, o disjuntor cai, né? Isso aí o eletricista sabe. Aí o pessoal fala, vamos botar o mais forte. Não tem nem como, né? Isso aí, meu Deus, se um eletricista faz isso, né?
É complicado.
É complicado fazer isso aí. O disjuntor, ele tem a sua potência aí recomendada para cada item. Mas é isso aí, temos aí também, né, na expectativa do El Niño aí, enfim, né? Até, por enquanto, nós estamos aqui, né? Só aguardados aí, né? Temos. Mas tem alguma previsão aí, só para a gente fechar aí de...
Sim, Rodrigo, aí as previsões dos nossos meteorologistas, né? O segundo semestre vai ser bastante volumoso, né? A gente não sabe ainda em que proporção, né? De questão de volume de água, né? A gente sabe que o El Niño vai acontecer, que vai ter uma incidência maior, inclusive, que dos últimos anos aí, que ocorreu, né? Então a gente tem que estar trabalhando nessa questão de prevenção, né? Muitos municípios estão fazendo o seu plano de contingência, né? A gente tem Itapera que está fazendo, outros municípios aqui da região estão fazendo, né? Aqui em Espumoso a gente tem o nosso rio Jacuí aí, né? Que causa alguns transtornos, né? Eu conversei com o prefeito já, ele disse que estão sendo feitos trabalhos na questão de mitigação das enchentes aqui em Espumoso, né? A gente teve os casos aí de 2024, né, Rodrigo? Que atingiu aqui também em Espumoso, né? Uhum. Tivemos áreas afetadas ali, né? É importante que as prefeituras aí, elas trabalhem nessa questão de prevenção, né? E já vem trabalhando, né? A prefeitura, governo do estado, já vem trabalhando nessa questão de estruturação aí dos nossos bairros que são mais atingidos, né? Então, enquanto a população, né? A gente já vai orientando, a gente já orientou da última vez que a gente veio, né? E segue orientando, né? Fica atento aí a nossas meteorologistas, né? Aos sinais e alertas da nossa Defesa Civil do Estado, que é o nosso órgão responsável aí por nos alertar, né, Rodrigo? Aquela questão de viagens, né? Se tem previsão de temporais, aí a gente tem que estar atento, né? Nossas estradas aí acontecem muitos alagamentos aí, né?
Então, questão de galhos pela pista também, né?
Exato, né?
Tombamento de árvores, enfim.
Árvore, vendaval,
olha,
granizo, né? Quando ocorrem essas enxurradas que a gente chama, né? Um volume grande de água em pouco tempo, né? Nossas estradas aí ficam completamente alagadas aí, então a condução de veículos se torna bastante perigosa, né,
André? Então, o El Niño, então, esse número expressivo de chuvas que vamos ter, ventos fortes, é real.
Sim, é real, né? Já está confirmado aí que o El Niño vai...
Tem algum mês que a gente possa, assim, que... Ah, esse mês vai ser mais... A incidência vai ser maior.
Tradicionalmente é na nossa primavera, né, Rodrigo, ali...
Setembro, então,
setembro, agosto, setembro a novembro são os meses mais propícios que a gente vai ter que ter um cuidado maior, né? Com certeza a Defesa Civil vai intensificar ali, né, nesse período aí, os alertas à população aí, para que a gente consiga mitigar muito os riscos à população. Agradeço o convite, Rodrigo, e o Corpo de Bombeiros aí está sempre à disposição aí, através dos nossos telefones de emergência aí, temos o nosso WhatsApp aí, pesquisa no Google ali, Bombeiros Militares Itapera, é bem fácil de localizar, e o nosso telefone tradicional aí de emergência, nosso 193. Muito obrigado a todos e um bom dia.